الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ديس إمام المجدد رحمه الله ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمة خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. السيد إمام المجدد رحمه الله menciona más una otra evidencia en ese capítulo sobre la prohibición de tomar o de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala en las sepulturas o tomar as sepulturas como masajid. O Sheikh Rahimahullah menciona uma narração que foi relatada por Imam Muslim a partir de Jundub bin Abdullah radiyallahu anhu. Disse, yani Jundub, سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول. Yani Jundub disse que ouviu o mensageiro de Allah صلى الله عليه وسلم antes de morrer صلى الله عليه وسلم yani cinco. Aqui os sábios divergiram. Outros disseram cinco noites, outros disseram cinco anos. O narrador disse cinco. O profeta sallallahu alaihi wasallam ouviu o profeta sallallahu alaihi wasallam antes de cinco antes de morrer. Pode significar cinco dias, cinco meses, cinco anos. Mas o que nos interessa é que era próximo da morte do profeta sallallahu alaihi wasallam. Daí que alguns sábios disseram que foram cinco dias antes de o profeta sallallahu alaihi wasallam falecer. Ele ouviu o profeta sallallahu alaihi wasallam a dizer: "Inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalil." O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Eu me livro, perante Allah, de tomar de vós como khalil." E Khalil, vem da palavra Khulla, que é o grau mais elevado de Mahabba, do amor. Esse é um grau mais elevado de amor. Quer dizer que não há espaço para outro. Quando a pessoa atinge esse grau, Khulla, quando a pessoa atinge esse grau, não tem espaço de amar uma outra pessoa. Quer dizer que ele só ama algo. Nesse caso, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que ele não tomou ninguém da criação como Khalil. Quer dizer que o seu amor, o seu grau de amor mais elevado estava direcionado somente a Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا. Pois Allah subhanahu wa ta'ala tomou a mim como Khalil. O profeta sallallahu alaihi wasallam era Khalil de Allah subhanahu wa ta'ala. O amado de Allah subhanahu wa ta'ala. E esse grau não é um grau que é atingido por muitos. Daí que não existe espaço para ele, sallallahu alaihi wasallam, amar outra coisa. Não há espaço dele amar outra coisa. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que não tomou ninguém dentre os seus companheiros, os que existiam no seu tempo, não tomou ninguém com ele. Não tomou ninguém deles como Khalil. Ele pode, isso não quer dizer que ele não gostava das suas esposas e dos seus companheiros, não. Esse aqui, a que se refere aqui, é o grau de amor mais elevado. É o grau de amor mais elevado. E o profeta sallallahu alaihi wasallam direcionou isso a Allah subhanahu wa ta'ala, sendo assim, não colocou nenhum parceiro desse amor que ele teve com Allah subhanahu wa ta'ala, não colocou nenhum parceiro nele. يعني نالي يل دي صلى الله عليه وسلم دكي الله سبحانه وتعالى تمو إلي كمو خليل كما اتخذ إبراهيم خليلا دفعوا كمو الله سبحانه وتعالى تمه تمو إبراهيم يعني بروفيت إبراهيم كمو خليل يعني دنتروش بروفيت اش كفورون يعني كاتنجيرون اسي جراو بخولة او بروفيت ابراهيم عليه السلام بروفيت صلى الله عليه وسلم يعني بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم تانتو اسي اون جراو باشتانت اللي بعده ما جا فرانتي ان الرسول بروفيت صلى الله عليه وسلم ديسي ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا يعني بروفيت صلى الله عليه وسلم ديسي سي ازيشتي سي ما بوسيبيليداد يعني سي Si eu pudesse tomar alguém como Khalil, yani uma pessoa mais amada, eu tomaria Abu Bakr. Eu tomaria Abu Bakr. Isso mostra a superioridade de Abu Bakr radiallahu anhu. E isso também é uma indicação da sua precedência no Khilafa depois do profeta sallallahu alaihi wasallam. Yani o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, se existisse espaço para partilhar essa khulla, yani o amor, yani esse grau de amor mais elevado, então eu tomaria Abu Bakr como Khalil. Portanto, isso quer dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam amava Abu Bakr, mas pois, yani como o grau da khulla, esse grau mais elevado do amor, não há espaço para يعني existir duas coisas, a pessoa amar duas coisas, sendo assim, era exclusivo para Allah subhanahu wa ta'ala. E o profeta sallallahu alaihi wasallam chama a atenção, disse, se existisse aí uma chance ou uma possibilidade de tomar alguém como Khalil, eu tomava Abu Bakr. Eu tomava Abu Bakr. Portanto, isso mostra a superioridade de Abu Bakr radiallahu anhu. Mais à frente, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. يعني البروفيت صلى الله عليه وسلم disse que chamava atenção os seus companheiros e vimos que essa narração era يعني pouco tempo antes da morte do profeta صلى الله عليه وسلم. Se tomamos a opinião dos sábios que disseram cinco dias, então isso mostra que era bastante próximo da morte do profeta صلى الله عليه وسلم e o profeta صلى الله عليه وسلم chamava atenção a algo que iria acontecer nessa umma, pois ele sallallahu alaihi wasallam não estava chamando atenção, yani sem motivo ou sem nenhum benefício. Sendo assim, ele disse que ala wa inna man kana qablakum, yani aqueles que vieram antes de vós, referência aos judeus e aos cristãos, كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجد. يعني esta narração mostra يعني que o profeta sallallahu alaihi wasallam estava pouco para falecer. Pois يعني o profeta sallallahu alaihi wasallam chamava atenção para não tomarem ele como objeto de adoração, como fizeram aqueles que vieram antes de nós, que são os judeus e os cristãos. كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجد. يعني tomavam as sepulturas dos seus profetas como locais de adoração. A palavra masajid aqui refere-se ao local de adoração. Todo local de adoração é considerado como masajid, como irá mencionar Imam al-Mujaddid mais à frente, comentando esta narração. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam informava nos últimos dias da sua vida, informava de que os judeus e os cristãos exageraram nos seus profetas ao ponto de tomarem as suas sepulturas como locais de adoração. Ala fala tattakhidhu al-qubur masajida fa inni anhaakum an dhalik. Yani o profeta sallallahu alaihi wasallam no fim disse que não tomei as sepulturas como locais de adoração fa inni anhaakum an dhalik. Pois eu proíbo-vos de fazerem isso. O profeta sallallahu alaihi wasallam proíbe a sua nação de tomar as sepulturas como locais de adoração. E veja, yani, no tema, ou no, yani, no capítulo, no tema do capítulo, o Sheikh Rahimahullah dizia que, yani, um dos significados do capítulo é: se não é permitido nós adorarmos Allah subhanahu wa ta'ala perto das sepulturas, então o que fará nós adorarmos a própria sepultura? Yani, se não é permitido adorar Allah subhanahu wa ta'ala nas sepulturas, yani fazer orações, yani, no cemitério ou perto de sepulturas, se isso não é permitido, então o que fará adorar essa própria sepultura? O que fará adorar essa própria sepultura? Isso é algo que existe. Alguns que se atribuem ao Islã adoram sepulturas. Sepultura de até não é sepultura de profeta, é sepultura de santos, como eles dizem. E outros que eles chamam de santos, na verdade, nem são santos. Allah alam bihalihim. Allah sabe melhor a situação deles. Isso tudo devido ao gulu, yani, exagero nas pessoas. Portanto, essa narração mostra-nos de que é, yani, proibido tomar as sepulturas como locais de adoração, seja a pessoa adorar Allah subhanahu wa ta'ala nesses locais, pior ainda é a pessoa adorar as próprias sepulturas, buscar benefícios nessas sepulturas. E também isso mostra de que não é permitido construir ou edificar as sepulturas ou sobre as sepulturas. E o profeta sallallahu alaihi wasallam nesta narração também mostra-nos de que Allah subhanahu wa ta'ala ama alguns dentre os seus servos e ama uns acima de outros. Ele quer dizer que o seu amor subhanahu wa ta'ala não é igual para com toda a criação. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala ama uns mais do que ama outros. Isso mostra que Allah subhanahu wa ta'ala possui esse atributo da forma como convém a sua majestade subhanahu wa ta'ala. E também nessa narração podemos tirar a superioridade de Abu Bakr radiallahu anhu. Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que se houvesse, yani, possibilidade, ou se fosse possível de tomar alguém como Khalil, então eu tomava Abu Bakr radiallahu anhu. E isso mostra de que Abu Bakr radiallahu anhu era quem iria de suceder o profeta sallallahu alaihi wasallam na liderança dos muçulmanos depois do profeta sallallahu alaihi wasallam. E foi isso que os sahabas compreenderam das palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam. Daí que não divergiram sobre a superioridade de Abu Bakr radiallahu anhu sobre eles, e que ele era a melhor pessoa para liderar os muçulmanos depois do profeta sallallahu alaihi wasallam. Em seguida, Imam al-Mujaddid rahimahullah disse: وَقَدْ نَهَى عَنْهُ وَهُوَ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ. Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu de se tomar as sepulturas como locais de adoração na última parte da sua vida, sallallahu alaihi wasallam. ثُمَّ إِنَّهُ لَعَنَ وَهُوَ فِي سِيَاكِ مَنْ فَعَلَهُ. E o profeta sallallahu alaihi wasallam também amaldiçoou, como vimos no capítulo anterior, nas aulas anteriores, vimos que o profeta sallallahu alaihi wasallam la'ana Allah al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. O profeta sallallahu alaihi wasallam amaldiçoou os judeus e os cristãos por tomarem as sepulturas dos seus profetas como locais de adoração. ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد. Também não é permitido de se fazer oração, seja dua, bem como salat, também isso abrange fazer oração diante das sepulturas. Por mais que as sepulturas, por mais que não seja edificado algo sobre a sepultura, como é o caso de alguns massacres, existem em alguns lugares nesse mundo onde constroem mesquitas por cima de sepulturas. E isso é um incômodo para os, para o meio. É um incômodo para o meio. Daí que os sábios, como mencionamos várias vezes, mencionaram Ahkam no que diz respeito a isso, as regras sobre as mesquitas que são construídas por cima de sepulturas. Se as mesquitas existirem e colocar-se o meio dentro da mesquita, então o meio é que é removido, a sepultura é removida e a mesquita permanece. Se existir uma sepultura no seu lugar e as pessoas vierem e edificarem uma mesquita por cima da sepultura, então nesse caso o que deve ser demolido é a mesquita, pois o meio está no seu lugar. A mesquita, a construção da mesquita é que é te dá, ultrapassou dos limites. E mais à frente o Sheikh Rahimahullah disse: "Wa huwa ma'na qawliha khushiya an yuttakhadha masjida." Essas palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam vão de acordo com aquilo que Aisha radhiyallahu anha disse na narração anterior que vimos, na aula passada sobre por que o profeta sallallahu alaihi wasallam não foi enterrado no cemitério, como outros muçulmanos foram enterrados abertamente no cemitério. Khushiya an yuttakhadha masjidan. O profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu de se tomar os locais que são para enterrar as pessoas, se tomar estes locais como local de adoração, e chamou a atenção sobre o que os judeus e os cristãos faziam com os seus profetas. Sendo assim, os Sahaba Ridwanullah alaihim perceberam isso e não enterraram o profeta sallallahu alaihi wasallam abertamente na sepultura como outras pessoas, mas sim enterraram ele na sua casa, e a sua campa sallallahu alaihi wasallam foi preservada de ser tomada como local de adoração. E sobre a existência do Masjid Nabawi e a expansão do Masjid Nabawi, falamos um pouco sobre isso na aula passada. O Sheikh Rahimahullah mais à frente disse: "فَإِنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَكُونُوا لِيَبْنُوا حَوْلَ قَبْرِهِ مَسْجِدًا." Não convém aos sahabas de construir a mesquita ao redor da sepultura do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, os sahabas não fizeram isso. Então, por que as pessoas virão depois e vão construir mesquitas sobre as sepulturas? E mais uma vez, já falamos na aula passada de que a mesquita do profeta sallallahu alaihi wasallam não foi construída por cima da sepultura do profeta sallallahu alaihi wasallam. A mesquita do profeta sallallahu alaihi wasallam existia, e quando o profeta sallallahu alaihi wasallam faleceu, a sua mesquita ainda existia. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam não foi enterrado na mesquita, mas sim foi enterrado dentro da sua casa sallallahu alaihi wasallam. وكل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا. الشيخ رحمه الله chama aqui a atenção para um significado, que é a palavra mesquita ou masjid refere-se a todo local, que é preparado ou é feito nele adoração. Daí que a pessoa, se fizer a oração na estrada, isso para ele é masjid. Como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, o Sheikh Rahimahullah mencionou aqui a evidência dessa compreensão, a palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam, como qala sallallahu alaihi wasallam: "Ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura." O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que a terra Fui tornada a mim como um local de adoração e também um meio de purificação. A gente sabe que quando não existe água, a gente purifica usando a terra. Daí que a terra, Allah subhanahu wa ta'ala, fez dela local de adoração, yani onde quer que a pessoa se encontra, se chegar o tempo de adoração. Então a pessoa pode fazer salat em qualquer sítio que não seja os locais proibidos, como no caso das casas de banho e os locais imundos ou as sepulturas, os cemitérios. Portanto, a religião é bastante fácil. Abriu a porta para a oração em qualquer sítio. Portanto, se a pessoa está a viajar e chega o tempo da oração, a pessoa pode fazer a oração em qualquer sítio. Isso é um dos grandes favores de Allah subhanahu wa ta'ala sobre essa nossa nação. Ao contrário de outras religiões que não fazem oração, senão nos seus locais que eles consideram como locais de adoração, como as igrejas e as sinagogas para os judeus. Mais à frente, o Sheikh Rahimahullah menciona uma outra narração. Wali Ahmada bisanadin jayyid an Ibn Mas'ud radiyallahu anhu marfu'a إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد رواه أبو حاتم في الصحيح. الشيخ رحمه الله em seguida fecha esse capítulo mencionando mais uma outra evidência no que diz respeito a esse capítulo. Disse رحمه الله ولأحمد يعني foi relatado por via de Imam Ahmad بسند جيد يعني por uma correia ou por uma cadeia de narração boa, quer dizer que não chega à categoria de sahih, mas também não é fraca, é uma cadeia de narração boa, é considerada boa, quer dizer que não é, a sua credibilidade não é baixa, mas também não é elevada ao ponto ser considerada como um sahih. E são terminologias que são usadas na ciência dos hadith. An Ibn Mas'ud foi relatado, Imam Ahmad rahimahullah relatou a partir de Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, e a palavra marfu'a quer dizer que é uma narração que é atribuída ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Inna min shirari nasi من تدركهم الساعة وهم أحياء. يعني البروفيت صلى الله عليه وسلم يقول as piores pessoas são aquelas que serão que estarão vivas quando for estabelecida a hora. يعني quando chegar o dia da ressurreição, o fim do mundo, aqueles que estiverem vivos, que presenciarem isso, são as piores criaturas. São as piores criaturas. E vem outras narrações a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, de que antes da chegada da hora, quando faltar pouco tempo antes da chegada da hora, Allah subhanahu wa ta'ala enviará um vento brando que irá de passar por todos os crentes, irá de tirar a vida neles de forma tranquila. Quer dizer que antes da chegada da hora, todos os crentes serão tirados a vida, irão de morrer antes da chegada da hora. E permanecerá na terra as piores criaturas. E como vem outra narração a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, que não existirá ninguém deles que irá dizer a palavra Allah, Allah. E como também vem em algumas narrações, irão de fazer atos íntimos, irão de efetuar atos íntimos publicamente. Embora isso já exista em um e outro lugar ainda nesse mundo, mas isso tornará algo normal. As pessoas irão de se subir uns aos outros, sallallahu alaihi wa sallam, abertamente na rua. Até como vem em outras gerações, os mais sensatos dentre esses piores que existirão irão de dizer: que tal se você se escondesse por trás desse muro? De tanto existir isso, alguns que terão, um pouco de sensatez, irão dizer: que tal você se esconder atrás, desse muro? Isso mostra que a situação no fim do mundo estará degradada no que diz respeito à moral das pessoas, bem como a sua religiosidade. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que as pessoas que permanecerem na terra e presenciarem o fim do mundo serão as piores pessoas. Como dissemos, os crentes serão tirados almas antes da chegada da hora. Como disse, como vem numa narração autêntica a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, de que um vento, Allah subhanahu wa ta'ala, irá enviar um vento tranquilo, que fresco, irá de passar por todos os crentes e irá de tirar a eles a vida. Portanto, as piores pessoas são aqueles que irão de presenciar o fim do mundo. Mais à frente, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Walladina yattakhidhuna al-qubura masajid." Dentre as piores pessoas, além daqueles que permanecerão na terra, quando chegar a hora, as piores pessoas também são aqueles que tomam as sepulturas como locais de adoração. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam considerou aquele que toma a sepultura como local de adoração como uma dentre as piores pessoas, como uma dentre as piores pessoas. Portanto, isso mostra de que essa ação que eles fazem é uma ação repugnável. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala, ou o profeta sallallahu alaihi wasallam, chama atenção sobre se fazer a oração, sobre aqueles que fazem a oração diante das sepulturas. E a oração diante das sepulturas foi proibida porque é um meio ou é uma ponte que leva a pessoa para o shirk. A pessoa primeiro começa a fazer a oração porque acha que esse local é sagrado, ou tem baraka, ou porque o que foi enterrado é uma pessoa abençoada, então o local onde ele está é abençoado. Começa assim, ele faz a oração, depois muda, começa a fazer a oração para aquele que está dentro da sepultura. Portanto, também essa narração mostra-nos que aqueles que fazem isso, que tomam as sepulturas como locais de adoração, são as piores pessoas. Por mais que a sua intenção seja de adorarem Allah subhanahu wa ta'ala, se aproximarem de Allah subhanahu wa ta'ala. A aproximação de Allah subhanahu wa ta'ala deve ser feita da forma como Allah subhanahu wa ta'ala legislou e o seu mensageiro, sallallahu alaihi wasallam, também legislou. E também essa narração mostra-nos que o fim do mundo, quando chegar, não existirá na Terra senão as piores pessoas. Quando chegar o fim do mundo, não existirá na Terra senão as piores pessoas. Portanto, esses são alguns pontos que podemos falar sobre esse capítulo, nessas narrações que o Sheikh Rahimahullah mencionou. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê firmeza na fé para que possamos viver e morrer sobre o monoteísmo. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.